Aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje traremos um pensador, Jonathan Haidt, da área da psicologia e da psicologia ligado fortemente à biologia, que vai tratar de uma questão que para nós filósofos há muitos séculos, há mais de 2.000 anos, vem como tema de discussão, que é o elemento moral. E o Jonathan Haidt, ele vai tratar nesta obra A Mente Moralista, uma obra que foi recebida pela crítica na academia com muitas polêmicas. E já temos aqui no Brasil tradução. Eu indico a vocês a leitura completa desta obra. Ela traz inúmeros temas que se aproximam e que são importantes aqui nos estudos que temos feito, nesses diálogos, nessas considerações. Peço para que vocês anotem considerações, dúvidas, e depois nas nossas paradas vocês poderão colocá-las. Meu objetivo neste livro é drenar um pouco do calor, da raiva e do divisionismo desses assuntos e substituí-los pelo espanto, maravilhamento e pela curiosidade. Eu poderia ter intitulado este livro de A Mente Moral, para combinar com o sentido de que a mente humana seria desenhada para agir moralmente, assim como é desenhada para falar, fazer sexo, música e muitas outras atividades descritas em livros populares sobre as últimas descobertas científicas. Mas eu escolhi a mente moralista para combinar com o sentido de que a natureza humana não é apenas intrinsecamente moral, é também intrinsecamente moralista, crítica e ajuizadora, ou seja, julgadora. Ok? Então, para este autor, a nossa, quando ele fala de mente, ele fala do aparato, não é? Que percorre desde as ideias, os arcabouços das construções, que vão desde as áreas genéticas até as reflexões e afetividades. Então ele fala que este arcabouço inteiro, ele não é apenas moral, ele é moralista, ele julga. E nesta obra ele vai dizer que o primeiro julgamento, ele é automatizado, ele é instantâneo, ele é, para usar as palavras do autor, é intuitivo. Ao lidarmos com determinadas coisas, já intuitivamente, ele vai ilustrar isso profundamente com pesquisas, com autores, já há esse preceito, esse dado intuitivo que faz com que nós façamos as coisas dessa ordem. Mas isso é apenas uma parte importante da obra. Outras vão se desenvolvendo à medida que estamos tratando dos elementos dos assuntos. Um pouco mais adiante, ele diz: pretendo demonstrar que a obsessão com o correto leva inevitavelmente ao politicamente correto, é uma condição humana normal. É uma característica da nossa evolução, não é um vírus ou um erro do cérebro, que sem o qual seríamos sempre objetivos e racionais. Então, uma outra característica que ele aponta, além dessa inclinação a julgar, é que é uma propensão a fazermos aquilo que é adequado, que é correto. Nossas mentes moralistas, prossegue o autor, tornaram possível para os seres humanos, não para os outros animais, produzir grandes grupos cooperativos, tribos, nações, sem esta cola do parentesco. Mas, ao mesmo tempo, nossas mentes moralistas garantem que nossos grupos cooperativos serão sempre marcados por conflitos morais. Alguns graus de conflito entre grupos podem ser até mesmo necessários para a saúde e para o desenvolvimento da sociedade. Ele diz que quando ele era adolescente, ele queria muito a paz mundial. E que hoje, como pesquisador, como conferencista, como professor, pensador, o que ele quer é que pelo menos os conflitos estejam em um certo equilíbrio. É isso que ele gostaria de fazer. Intuições, então ele começa agora a primeira parte da obra dele. Intuições vem primeiro, raciocínio estratégico depois. Intuições morais surgem automaticamente e quase instantaneamente, bem antes que o raciocínio moral tenha chance de começar. E essas primeiras intuições tendem a direcionar nosso raciocínio posterior. Se você acha que o raciocínio moral é alguma coisa que nos leva a descobrir a verdade, provavelmente ficará frustrado de ver quantas pessoas se tornam idiotas, sem nexo e ilógicas, quando elas discordam de você. Vamos acompanhá-lo então já nessa primeira aproximação. Então, para ele, uma intuição moral vai surgir antes que eu possa trabalhar as questões orgânicas ligadas à reflexão. Imagino o que cada um dos senhores que acompanha a aula de hoje, que tem formação em filosofia clínica, está conversando sobre esses temas, não é? Quer dizer, em filosofia clínica é tão inteiramente diferente essa consideração. No entanto, observem que o autor parte da psicologia e do ramo da psicologia que está muito próximo à medicina, muito próximo à neurociência, muito próximo à biologia. E nesse aspecto, nesse caminho, ele vai construir o discurso, vai construir as reflexões dele. E nós vamos fazer essas conversações. Vamos compreendendo as diferenças, não é? De postulado, de pesquisa. E vamos procurar observar, compreender, crescer com esses elementos tão distintos dos caminhos que usualmente fazemos em filosofia clínica. Dependendo da pessoa, dependendo da estrutura de pensamento de uma pessoa, primeiro que os elementos morais estão lá em 12ª, 20ª categoria em relação àquilo que é determinante para determinadas pessoas. Muito distantes. Ele coloca isso também em alguns lugares aqui. Quando ele fala, por exemplo, da mente do psicopata. Ele vai tratar de elementos assim. No nosso caso, não há propriamente uma psicopatia quando há um distanciamento tal, mas às vezes uma predileção, uma ordem hierárquica de coisas para algumas pessoas. E também, mesmo existindo o elemento moral em filosofia clínica, muitas vezes ele não surge, não aparece na pessoa desta maneira, ligada à intuição, ligada a uma primeira impressão já intuitiva. Algumas pessoas fazem um caminho muito diferente. O caminho que a moralidade vai se instituir, e sobretudo o julgamento moral, às vezes vem depois de elementos afetivos, depois de elementos axiológicos de valor, depois de elementos religiosos. Precisamos ver como é para cada pessoa. E isso ele coloca na obra dele. Em vários momentos há uma aproximação sobre isso, nesses elementos. Em outros, um grande afastamento, como os senhores mesmos perceberão, Lembrando que as diferenças são naturais, são áreas distintas. Nós estamos considerando e conversando com esses elementos. Ele usa uma metáfora durante todo o livro dele, que é como um condutor sobre um elefante. Esse condutor que leva o elefante seria a nossa mente, propriamente. E ele faz essa conversação todo o tempo. Lembra muito, né, a reedição platônica desses elementos da carroça, dos cavalos. Bem, ele não vai restringir aqui na obra dele a moral, a moralidade ao mal e à justiça. Isso ele mostra de várias formas que não vai restringir isso. Mas a parte que é para nós, de todo o trabalho que vamos explorar com maior profundidade, é uma parte avançada da obra na qual ele trata do princípio da moralidade como aquela que enlaça e cega. Esta é a parte que vamos trabalhar aqui. Os senhores encontram uma aproximação muito grande nisso quando nós estudamos os prejuízos. Lembram quando um prejuízo é determinante para algumas pessoas, aquilo que ela acredita em relação aos demais tópicos estruturais, pode adquirir uma tal força que razão, busca, paixões dominantes, o que acha de si mesmo, emoções, outros tópicos sequer podem, com tamanha força dessa crença que a pessoa, algumas têm. Não é? Então, aqui ele trata isso por um outro crivo. Ele diz que a moralidade, em alguns casos, vai fazer cegar a pessoa. Vai formar uma dimensão da pessoa com outras pessoas e num agrupamento ela acaba tirando a perspectiva. Vamos ver como isso acontece. Ele faz uma primeira aproximação. Ele diz que os seres humanos são 90% macacos, 10% abelhas. A natureza humana foi produzida por seleção natural, funcionando em dois níveis ao mesmo tempo. Indivíduos competem com indivíduos, dentro de cada grupo. E nós somos os descendentes dos primatas que sobreviveram a essa competição. Isso nos deu o lado feio da nossa natureza, aquela que é geralmente mostrada nos livros sobre evolução humana. Somos realmente uns egoístas, hipócritas, com tanto talento em demonstrar virtudes que até enganamos a nós mesmos. Mas além de indivíduos contra indivíduos, a natureza humana também foi moldada em forma de grupos, competindo com outros grupos. Darwin já dizia há muito tempo que os grupos mais coesivos e cooperativos geralmente vencem os grupos de individualistas egoístas. As ideias de Darwin sobre seleção grupal saíram da moda nos anos 60, mas recentes descobertas estão trazendo essas ideias de volta e as implicações são profundas. Não somos hipócritas, egoístas sempre. Também temos a habilidade, sob situações especiais, de deixar de lado nossos egos e nos tornarmos como células de um organismo maior, igual a abelhas em uma colmeia, trabalhando para o bem de todos do grupo. Essas experiências são frequentemente as mais caras de nossas vidas, embora nosso espírito de colmeia possa nos cegar para outras preocupações morais. Essa natureza de abelha facilita o altruísmo, o egoísmo, a guerra e o genocídio. O que os senhores têm visto no consultório? Por vezes há pessoas que funcionam como, no aspecto moral, né, que é o que estamos lidando, como abelhas, se unem em um propósito firme, tratando qualquer discordância como graves inimigos, atacando e se fechando em um gueto. Não viram várias vezes isso no consultório? Esse agrupamento, essa colmeia, pode ser a família, pode ser uma ideologia, pode ser uma instituição, pode, uma época. Nós não sabemos, vamos pesquisar. Outras vezes vemos esse indivíduo egoísta, isolado, que interage com essas colmeias, ora entrando, ora saindo das colmeias. Mas é apenas isso que a gente tem visto no consultório? Temos visto tantas outras coisas. Não há pessoas, por exemplo, que já transcenderam essa questão no aspecto moral e já não se comportam mais como colmeias e nem como indivíduos egoístas, mas como outras coisas, outros contextos? Alguns já diluíram isso de tal forma que suas moralidades já estão muito além desses princípios. Mas vamos ver como ele descreve a nossa base categorial, da nossa época, os nossos dias, os nossos problemas. Ele prossegue dizendo: quando você vê nossa mente moralista como um pensamento de macaco coberto por um pensamento de abelha, você compreende toda uma nova perspectiva de moralidade, de política e de religião. Essa nossa natureza superior nos permite ser profundamente altruístas, mas este altruísmo está limitado aos membros do nosso próprio grupo. Que altruísmo é esse, então? Se você é bom apenas para aqueles que são seus afins, estão no seu grupo, isso ainda é um altruísmo? Ser bom apenas para sua família e péssimo para todos os outros? Que altruísmo é esse? Mas de vez em quando surgem pensadores na Terra que dizem: ame seu inimigo. Se bater uma face, ofereça outra face. E aí quebra tudo isso, não é? Ele não está dizendo seja altruísta só dentro do seu grupo. Seja altruísta com aqueles que também são contra você. Uma tarefa muito difícil na nossa época. Esse autor cita em várias passagens os evangelhos, ele cita Buda no pensamento dele como argumentos para que ele vai construir. Nem sempre são argumentos que são os mais fáceis nessas argumentações. Bom, ele prossegue dizendo: a religião é provavelmente uma adaptação evolucionária para manter grupos unidos e ajudá-los a criar comunidades com uma moral compartilhada. Não é um vírus ou parasita, como alguns cientistas neo-ateístas têm argumentado ultimamente. Essa perspectiva eu utilizarei para explicar por que algumas pessoas são conservadoras e outras liberais ou progressistas, e ainda outras são libertárias. Uma vez que aceitem uma narrativa específica, elas se tornam cegas a mundos morais alternativos. A mundos morais alternativos. Provavelmente uma das características muito fortes na nossa época. São poucas as pessoas que conseguem trânsito nessa área nos nossos dias. Só tem uma observação aqui. Ele falou em outras liberais ou progressistas. Liberal nos Estados Unidos não tem a mesma acepção que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, liberal parece mais para a direita, não é? Nos Estados Unidos, liberal é para a esquerda. São princípios da esquerda, ok? É bom diferenciar aqui para não... Senão depois, né, vocês podem... é um termo usado para progressistas, mas em geral, quando se fala liberais, eles associam à esquerda, diferente de nós, né? Ele fala que na obra dele, ele cita muito a neurociência, genética, psicologia social, teoria evolutiva. E a lição de casa do livro aqui que ele vai nos dar é a mais antiga de todas. É a constatação, palavras literais do autor, de que todos somos hipócritas, politicamente corretos. Então, ele cita Mateus aqui, nos traz Mateus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em retirar o argueiro do olho do teu irmão. É algo que é extremamente dilemático. Nos nossos dias, ele cita também a sabedoria chinesa em torno desse assunto. E vamos então agora diretamente ao autor. Antes, porém, após esse apanhado geral que fizemos aqui, vou desligar a máquina para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Após as considerações dos colegas, vamos prosseguir o trabalho. Muitas páginas adiante, após passar por vários elementos introdutórios, o autor então entra na parte que para nós diz respeito muito de perto, conforme o tema que veremos hoje. Ele diz, no dia 13 de fevereiro de 2007, logo após o almoço, descobri que eu era um mentiroso crônico. Estava em casa escrevendo um artigo de psicologia moral quando minha esposa, Jane, veio até minha mesa. De passagem, ela me pediu para não deixar os pratos sujos sobre o balcão onde ela ia preparar a comida do nosso bebê. Seu pedido foi educado, mas o tom parecia uma reprimenda. Abre aspas. Já pedi para você 1 milhão de vezes. Fecha aspas. Minha boca respondeu antes que ela terminasse. As palavras saíram. Palavras automáticas para dizer algo sobre o bebê que tinha acordado ao mesmo tempo em que nosso velho cachorro latia para sair e, desculpe, mas deixei os pratos do café da manhã onde dava. Na minha família, cuidar de uma criança faminta e de um cachorro apurado ao mesmo tempo era uma desculpa aceitável, fui absolvido. Jane saiu da sala e continuei a trabalhar. Nos textos desse livro, inclusive, ele continua a trabalhar, segundo o que ele conta aqui. Páginas e páginas adiante, ele retoma então e diz: então, como estava dizendo, estava eu na minha mesa escrevendo sobre pessoas automaticamente fabricando justificativas a partir de seus sentimentos, coisa que ele acabou de fazer. Quando de repente percebi que havia acabado de fazer a mesma coisa com a minha esposa. Não gostei de ser criticado e senti um instante de angústia ao mesmo tempo que Jane usava a terceira palavra. Tem como você... Ele botou entre aspas isso. Mesmo antes de saber por que ela me criticava, eu sabia que não concordava com ela, pois as intuições vêm antes. Lembre o que ele colocou, ok? Primeiro vem a intuição. Você já pelo ar, pelo jeito, pelo que está, você já forma a intuição moral sobre aquilo. E já pode, inclusive, dar uma resposta antes do resto acontecer. No momento em que eu soube o motivo da crítica, não deixar os pratos sujos, meu advogado interior começou a trabalhar atrás de uma desculpa, que é o raciocínio estratégico, vem depois. Era verdade que eu tinha tomado café de manhã e dado a Max sua primeira mamadeira e deixado Andy sair para passear, mas todos esses eventos tinham acontecido separadamente. Só quando minha esposa me criticou é que eu os imaginei todos juntos para compor a imagem de um pai ocupado demais, e criei a justificativa ao mesmo tempo em que ela determinava de dizer sua crítica na pia onde eu lavo, faço a comida do bebê. Daí que menti tão rápido e de forma tão convincente que eu e minha esposa acreditamos que seria isso mesmo. Sempre incentivo minha esposa a mudar um pouco as fofocas para torná-las mais interessantes quando as contávamos para amigos, mas levei 20 anos de estudos sobre psicologia moral que eu também mudava as minhas histórias e finalmente entendi, não apenas conscientemente, mas intuitivamente e com o coração aberto, as lições dos sábios de muitas eras e culturas, aconselhando-nos a tomar cuidado com a nossa autoindulgência. Já que há pouco citei Jesus, aí ele botou entre parênteses, por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Fecha aspas. Veja uma citação similar de Buda, dois pontos. Vamos ver o que ele colocou. É fácil ver as falhas dos outros, mas é difícil ver as próprias faltas. Aquele que aponta as falhas alheias como palhas ao vento, esconde as próprias. Como um jogador astuto, esconde suas cartas. Então, Jonathan Hart nos diz, Jesus e Buda estavam certos. Trabalharia aqui sobre os processos de como a autoindulgência funciona. Ela começa com rápidas e inspiradas convicções. Vejam, ele vai dar aqui passos bem didáticos sobre isso. Como é que a autoindulgência, na visão dele? Primeiro, com rápidas e inspiradas convicções. Aquilo que você acredita. Vamos supor, você acredita que você é bom, você é justo, e, portanto, essas críticas são incabidas. Vamos supor. Continua com o raciocínio a fim de cumprir propósitos estrategicamente sociais. Então, você se desculpa, você diz, eu não fiz isso de propósito, não foi minha intenção, e você já está me agredindo, ainda que não foi minha intenção. Um exemplo, né? Terceiro, em seguida, mostrarei as maiores descobertas em pesquisas que servem conjuntamente para ilustrar esses princípios, que intuições vêm antes e o raciocínio estratégico vem depois. Vamos aprofundar então esses elementos agora? Ok. Agora ele vai mostrar que os nossos cérebros, lembrem que o que ele vai colocar aqui, essa obra foi publicada no país há 5 anos, o que ele vai colocar aqui é o que é de muito recente em estudos de neurociência, de inteligência artificial, de psicologia cognitiva, são trabalhos muito atuais. E nesse primeiro momento ele vai nos mostrar que os nossos cérebros ficam avaliando todo o tempo, sem parar. É da natureza do cérebro. Está funcionando, todo o tempo ele está avaliando sem parar. Vamos ver como ele explica esses elementos. Os cérebros avaliam tudo em termos de ameaça ou benefício para si mesmos. Vejam. Tudo em termos de ameaça ou benefício. E daí se comportam de acordo para ter mais benefício ou ter menos ameaças. Cérebros de animais realizam tais avaliações milhares de vezes ao dia, sem qualquer necessidade de raciocínio consciente, tudo para otimizar a resposta mental para uma questão fundamental da vida animal: aproximar-se ou evitar. Pelos trabalhos que os senhores fazem em filosofia clínica, é assim? o cérebro humano ele tem essas duas posições? Ou será que ele tem dessas duas entre muitas outras? Não é? Mas aqui vocês sabem, ele está indo pelo trabalho, né, do fundador da psicologia experimental. Ele recuou no tempo até 1890. Então é disso que ele está tratando. Cada emoção, seja de felicidade, seja de angústia, inclui uma reação afetiva. Mas a maioria de nossas reações afetivas são muito superficiais para serem chamadas de emoções. Por exemplo, a sutil sensação quando se lê palavras como felicidade, sofrimento. Então ele vai nos discorrer sobre o trabalho de Wundt até a década de 1980, quando então surge o trabalho de psicologia social, trabalho notável, né, de Robert Zajon. Deixa eu passar aqui adiante para nós evoluirmos com esses trabalhos. Com os trabalhos desses pesquisadores e mais o que ele construiu a respeito disso, ele vai chegar a algumas considerações interessantes e importantes para os nossos diálogos aqui. Para o autor da mente moralista, as nossas opiniões sociais, as nossas opiniões políticas, elas são pontualmente intuitivas. Pode parecer surpreendente uma colocação como essa. Se você conversasse com um desses colegas que durante a campanha política do nosso país defendia Lula ou Bolsonaro e dissesse para ele, olha, as tuas opiniões elas são especificamente intuitivas. Você já concluiu uma coisa e agora você só está usando a racionalidade para justificar isso que você concluiu. Instantaneamente. Será que esses colegas aceitariam isso placidamente? Ou eles nos diriam de jeito nenhum? A minha convicção política é fruto de ponderação, de observação, de reflexão. Não é assim que a maioria diria para nós? Durante a campanha política, cansei de ouvir de cada lado, professor, como é que essa pessoa defende o candidato X? Isso é uma postura de um filósofo clínico? E lá do outro lado, o outro colega dizer, e esse que defende o Y, isso é uma postura de um filósofo clínico. E cada um estava dando seu testemunho, não é? Bloqueando o outro, aquela coisa. É o que ele está dizendo aqui, ó. E diz que isso é parte da cegueira que surge. Não há jeito. Vamos então aprofundar e vamos ver o que ele coloca. Ele mostra uma série de palavras aqui, ok? São experimentos da psicologia. Então ele coloca assim, ó, flor, felicidade, ódio, raio de sol, amor, câncer, barata, solidão. Ele diz que quando você vê uma palavra dessa, instantaneamente, se ele te pedir o que é bom e mal, só caracteriza essas duas coisas. Você rápido já faz isso. Ele diz que quando essas palavras surgem ainda muito mais rapidamente, o cérebro também vai dar um jeito de equacionar essas coisas todas. Então, ele coloca páginas adiante o seguinte. Bom, ele aprofunda muito isso, não é? Não há tempo para nós lermos uma obra volumosa dessa inteira. Eu faço sempre o convite para que vocês leiam o livro. Mas, por exemplo, entre os exemplos que ele dá aqui, ele dá exemplos que geram estados confusionais na cabeça de uma pessoa. Se você pega o nome de um político, ele citou aqui Bush, Clinton, eles são os políticos norte-americanos. E logo, se você não gosta do político, e logo depois vem uma palavra boa que você gosta, por exemplo, Bush ou Clinton e raio de sol, ou luz do sol que você gosta, a mente pode ficar confusa. Porque você ligou coisas que são... né, desconexas para você, uma coisa boa com uma coisa ruim, não é? Então ele dá vários experimentos mostrando como isso se passa nos bastidores da pessoa. Bom, ele está falando de moralidade. Já pensou se levarmos isso para afetividade, para elementos sensoriais, por exemplo? Ou para as semioses cruzadas que nós estudamos em filosofia clínica? Aquela mãe que bate no filho e diz que está batendo por amor? Não é? Será que o filho entende isso, esses mapas cruzados? Pois é. Então ele coloca aqui que há muitos problemas sobre isso. Então ele nos diz assim: a natureza intuitiva das opiniões, os juízos morais, a natureza intuitiva das opiniões políticas é ainda mais impressionante no trabalho do pesquisador Alex Todorov, em Princeton. Todorov estuda como formamos impressões das pessoas. Quando começou o seu trabalho, já existiam muitas pesquisas mostrando que julgamos pessoas atraentes, mais espertas e virtuosas, e que damos o benefício da dúvida para qualquer rostinho bonito. E aí ele cita muitos exemplos no tribunal, como é que os jurados vão tratar uma pessoa que tem uma aparência melhor, está melhor vestida e tudo, né? Ele disse, mas Todorov desconfiou que havia algo mais acontecendo além desta atratividade. Ele coletou fotografias de vencedores e candidatos de centenas de eleições para o Senado americano e para a Câmara dos Deputados. É o que eles chamam lá de Casa dos Representantes, né? Ele descobriu que os candidatos que pareciam mais competentes eram realmente aqueles que tinham vencido as eleições na maioria das vezes. Os que pareciam. As opiniões ligeiras das pessoas sobre a atratividade física dos candidatos e a simpatia geral não foram tão bons em prever as vitórias. Portanto, esses julgamentos de competência não foram baseados apenas em sentimentos positivos em geral. Isso porque só 2/3 desses é que eram eleitos. E aqueles outros 30% e tantos? O que, que houve lá que isso não funcionou? Provavelmente, então, havia outras coisas em jogo aqui. Temos múltiplas intuições simultâneas, cada uma delas processando diferentes tipos de informações. Estranhamente, quando Todorov forçava as pessoas a opinar sobre as competências dos candidatos, após piscar os pares de fotos na tela, por apenas 0,1 segundo, não permitindo seus olhares se fixarem em cada imagem, seus rápidos julgamentos de competência também previram os resultados eleitorais reais. Seja o que for que o cérebro estivesse fazendo, estava fazendo instantaneamente, similar ao que você olha para uma ilusão de Miller-Lyer. A questão básica é que a mente humana, a mente animal, estão constantemente reagindo intuitivamente a tudo que percebem e baseando suas respostas a estas reações. Dentro do primeiro segundo de visualização, ouvir e encontrar outra pessoa, o elefante, quer dizer, o corpo, né, a corporeidade, já começa a avançar ou recuar. E este movimento influencia o que você pensa e o que você vai fazer em seguida. As intuições vêm antes. Bom, então ele escreve agora um item inteiro dizendo que os nossos corpos vão guiar as nossas opiniões. Os nossos corpos guiam as nossas opiniões. O que faz então a mente? O que faz o pensamento, a reflexão? Como fica a filosofia e tudo mais o que estudamos? Qual o papel delas aqui? Ele explica: há uma rua de duas mãos entre nossos corpos e nossas mentes moralistas. imoralidade nos faz sentir fisicamente sujos. Olhem como ele vai colocar essa questão, é muito interessante como ele coloca, e as pesquisas sobre isso, sabe, de quando você tem que expressar uma opinião e você está num ambiente limpo, asseado, como hoje aqui foi tudo limpinho, Dona Vera passou aqui a cera. Então ele diz que num ambiente asseado, sua opinião tende a ser de determinada forma do que se você tiver que opinar, e ele se refere especificamente a cheiro, que nos reporta a elementos muito primitivos, muito arcaicos, mas ainda funcionais. Olhem, vamos ver como ele constrói esses argumentos. A imoralidade nos faz sentir fisicamente sujos. E nos limparmos pode algumas vezes nos fazer mais preocupados em manter nossa pureza moral. Em uma das mais bizarras demonstrações deste efeito, Eric Helzer e David Pizarro pediram a estudantes da Universidade de Cornell para responder pesquisas sobre suas atitudes políticas enquanto estivessem próximos ou distantes de um higienizador de mãos. Aqueles que ficavam perto do higienizador mostraram-se temporariamente mais conservadores. Os juízos morais estão longe de ser pura atividade cerebral na qual comparamos dados, direitos e justiça. É mais um tipo de processo automático, animalesco, para nos movermos dentro do mundo, fazendo-nos sentir atraídos ou indiferentes a diversas coisas. O juízo moral é, na maioria das vezes, realizado pelo elefante, ou seja, pelo nosso aparato corporal. Vocês naturalmente percebem a proximidade e o afastamento da filosofia clínica com relação a várias dessas coisas, não é? Quer dizer, dependendo do que, primeiro nós temos que ver onde a moralidade se esparrama na malha intelectiva de uma pessoa. Ela está ligada mais a quê? Aos raciocínios, às buscas, aos prejuízos, historiograficamente. Depois, nós vamos ver que em alguns casos, ela se liga de fato para algumas pessoas, que se liga ao sensorial, terá uma grande aproximação com o que o colega desta área está colocando. Outras que se ligam a outros vetores da IP, isso não importa, não tem nenhuma conexão. A pessoa avaliará elementos morais segundo outros critérios, outros caminhos completamente distintos deles. Então ele fala dos psicopatas. Ele diz, os psicopatas, eles raciocinam, mas eles não sentem. Raciocinam, mas não sentem. Por alto, um em cada 100 homens, escreveu o Dr. Jonathan Haidt, por alto, um em cada 100 homens é psicopata. A maioria deles não é violenta, mas entre eles estão aqueles que cometem metade dos mais sérios crimes, como assassinatos em série, estupros em série, assassinatos de policiais, etc. Psicopatas possuem algumas emoções, mas psicopatas não mostram emoções que indiquem cuidado para com as pessoas. Psicopatas parecem viver em um mundo de objetos. Alguns desses objetos podem andar sobre duas pernas. E aí ele escreve aqui um relato grande que nós não leremos, mas para ele a psicopatia, como entender então aqueles psicopatas que na entrevista demonstram uma grande afeição por outra pessoa, até choram enquanto falam? É educação. Aprenderam que naquela época, naquele contexto, É assim que se expressa. Alguns simulam, são atores sociais. Isso dentro do que ele está colocando, ok? Não estamos falando aqui de filosofia clínica. Estamos vendo um pensador de uma outra área colocando pressupostos que nos ajudam a refletir e mais um ponto de vista sobre a questão da moralidade nos nossos dias. Para este autor, a moralidade é um aspecto somático, não é um aspecto intelectual. Para nós filósofos, não filósofos clínicos, filósofos na academia, a moralidade sempre foi muito trabalhada dentro do critério intelectual, conceitual, das ideias, das reflexões. Não é? E na filosofia clínica nós temos várias posições a respeito disso, de acordo com quem estamos trabalhando. Ele prossegue dizendo, ainda sobre a psicopatia, né? A habilidade de raciocínio combinada com a ausência de sentimentos morais é muito perigosa. Psicopatas aprendem a dizer qualquer coisa para conseguirem o que eles desejam. A psicopatia não parece ser causada por uma má criação ou traumas de uma infância ou qualquer outro fator baseado na educação. Ela é uma condição genética hereditária que gera cérebros não movidos pelas necessidades, sofrimentos ou dignidades das outras pessoas. Portanto, quando ele falar desses elementos morais, como será, por exemplo, no caso de psicopatias? Claro, isso dentro da área dele, da área médica, da área psicológica, que considera assim, já que essas pessoas não utilizarão o elemento sensorial. Como será essa intuição? Ela já é toda construída construída a priori, ela já está toda pronta. Muito mais do que para as outras pessoas. Os estudos de Antônio Damasio em cérebros danificados mostraram que as áreas emocionais são os lugares certos para a busca das fundações da moralidade, pois perdê-las interfere na capacidade moral. A situação seria ainda mais interessante se essas áreas estivessem ativas nos momentos certos. Elas se tornam mais ativas antes de alguém tomar uma decisão ou de fazer um julgamento moral? Então ele conta um episódio de um estudante de filosofia da Universidade de Princeton, New Jersey, onde Einstein deu aulas nessa universidade. Em 1999, um estudante chamado Joshua Green, que se tornou conhecido no mundo inteiro. Querem conhecer um pouco desse trabalho que ele fez? Então ele diz, fez parte da equipe, esse estudante Joshua Green, da equipe do neurocientista Jonathan Cohen, para descobrir o que realmente acontece no cérebro enquanto as pessoas fazem julgamentos morais. Ele estudou dilemas morais em que dois maiores princípios éticos parecem lutar um contra o outro. Olhem que interessante, numa época de neuroimagens isso já é possível, não é? É um experimento muito conhecido. Agora, quando eu mencionar, vocês vão... Lembram do dilema do trem? Como é que é esse? Eu vou relembrar vocês. Por exemplo, você já ouviu falar do famoso dilema do trem, em que o único meio de impedir o trem de atropelar 5 pessoas era empurrar uma pessoa da ponte lá de cima direto para os trilhos. Aí matava essa pessoa, mas aquelas 5 lá adiante estão vivos, né? Esse é o dilema do trem, famoso. Filósofos há muito tempo discordam se é aceitável ferir uma pessoa a fim de ajudar ou salvar várias pessoas. E aí ele diz, o utilitarismo, a escola deontológica, Mas em que esse garoto aqui ele inova? Ele diz assim, para testar esses pressentimentos, Green escreveu 20 histórias que, similares à do trem, envolviam um dano físico, geralmente feito por uma boa razão. Por exemplo, você deveria atirar para fora do bote salva-vidas uma pessoa ferida, a fim de evitar que afundasse e os demais sobrevivessem? Não, os sobreviventes não se afogassem? Todas essas histórias foram escritas para promover um forte instante afetivo negativo. Vamos ver. Green também escreveu 20 histórias envolvendo danos impessoais. Ferir anonimamente, como a versão do dilema do trem, em que você pode salvar as 5 pessoas acionando uma alavanca que desvia a locomotiva para uma segunda via lateral, onde matará apenas uma pessoa. Os resultados... Daí eu vou ultrapassar aqui, porque ele vai descrever ainda muitas coisas. Vamos dar os finalmente aqui. Os resultados foram claros e irrefutáveis. Quando pessoas liam histórias envolvendo danos pessoais, mostravam grande atividade cerebral em várias regiões relacionadas ao processamento das emoções. A partir de várias histórias, a extensão relativa dessas reações emocionais previa o julgamento moral calculado. Ou seja, a pessoa aprendeu. Depois de fazer várias vezes esses experimentos, o cérebro já tinha uma resposta pronta para situações como essas. Já tinha um elemento moral, já tinha feito, julgado e concluído um elemento. Ou seja, seu candidato vai para a televisão. Se ele falar determinada coisa, será que isso aqui vai servir? Ou ali ele vai falar um emaranhado de coisas e, portanto, você poderá separá-las, combiná-las, compará-las e não estará à mercê de um teste tão específico como este. O que acha? Se levarmos isso para a área afetiva, quando nos apaixonamos por alguém, de novo é assim? Ou é um agregado de coisas, é a convivência que faz a pessoa se apaixonar? O que será? Green publicou este agora famoso estudo em 2001 na revista científica Science, e desde então muitos outros laboratórios têm colocado pessoas em aparelhos de ressonância magnética funcional e solicitado a elas que olhem para imagens sobre situações morais ou imorais, como fazer caridade, apoiar punições para crimes, roubar em jogos. Em poucas exceções, os resultados apresentam uma história consistente. As áreas envolvidas no cérebro em processamento emocional são ativadas imediatamente. E a alta atividade dessas áreas se correlaciona com os tipos de julgamento moral ou decisão que as pessoas tiveram ao final. Bom, aí ele diz que já em 1975, Wilson profetizou que a ética seria biologizada em breve e refundada como uma interpretação da atividade de centros emocionais do cérebro. Em 1975, muito antes desses equipamentos de imagem, este pesquisador Wilson disse: nós vamos ter que rebatizar a ética, desta vez pela égide da biologia, ligada às atividades dos nossos centros emocionais. E agora? Então, todas as nossas reflexões filosóficas, morais, éticas, surgiram depois de nós termos essas instâncias do que gostamos, do que aceitamos, dos nossos julgamentos morais de certo, errado, esquerdo, direito, bom e mal. Depois, então, é que a gente vai formular primeiro esse elemento físico, sensorial, biológico, e só então nós formulamos. Não há uma desvinculação, não há como, por exemplo, as minhas reflexões mostrarem que os meus elementos biológicos estavam errados e, portanto, é diferente? Não pode acontecer isso? Por que não? Ainda que algumas pessoas sigam estritamente por aqui, muitas não seguem. A própria historicidade que fazemos de pessoas mostra que, pela vivência que tiveram, pela infância que tiveram, certos aspectos biológicos tenderiam a levá-las, por exemplo, a um hedonismo. E, no entanto, o caminho escolhido foi outro, mediante reflexão, mediante considerações. E muitas vezes não foi assim. Mas ele vai além desse discurso. Ele diz assim, ó, quando fez essa profecia, ele indo de encontro contra aos pontos de vista dominantes da época, psicologistas como Comberg diziam que a ação ética não era assim, que ela era racional e não emocional. E o ambiente político era conturbado para pessoas como Wilson, que ousavam sugerir que o pensamento evolucionário era válido para examinar o comportamento humano. Assim se passaram 33 anos, dentre as ideias de Wilson, até chegarmos agora a Green, quando então tudo mudou. Cientistas de diversas áreas começaram a reconhecer agora o poder e a inteligência dos processos automáticos, incluindo a emoção. A psicologia evolucionária se tornou respeitável, não em todos os departamentos acadêmicos, mas ao menos nas comunidades interdisciplinares de professores que agora estudam a moralidade. E então ele nos diz aquilo que acabamos de falar, que algumas vezes os elefantes estão abertos à razão. É uma das dimensões que ele coloca e que ele atesta. Vamos parar o gravador aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui. Prosseguindo então para a última parte dos nossos trabalhos, o pesquisador vai nos falar sobre a moralidade que enlaça e que cega. Parte do que os senhores estavam comentando há pouco, quando nós estávamos gravando o trabalho. Bom, então ele inicia essa parte indagando por que nós, pessoas, seres humanos, por que nós somos grupoístas. Sim, é o neologismo que ele coloca. Ele diz, até agora coloquei um retrato da natureza humana que é um tanto cínico. Comentei que Glauco estava certo e que nos preocupávamos mais com parecer bons do que ser bons. As intuições vêm antes. O raciocínio estratégico vem depois. Frequentemente mentimos, enganamos e pegamos atalhos éticos quando achamos que podemos nos dar bem assim. E então usamos o raciocínio moral para gerenciar nossa reputação e nos justificar para os outros. Acreditamos tanto em nosso raciocínio pós-hoc que acabamos convencidos e auto-justificados de nossas próprias virtudes. Acredito que você pode entender a maior parte da psicologia moral ao vê-la como uma espécie de interesse próprio, esclarecido. É o que estamos fazendo aqui? Também é, né? E se é um interesse próprio, então é facilmente explicado pela seleção natural darwiniana, funcionando em nível individual. Genes são egoístas. Genes egoístas criam pessoas com vários módulos mentais e alguns desses módulos mentais nos tornam estrategicamente altruístas. Nem confiáveis ou nem universalmente altruístas. Nossas mentes moralistas foram moldadas pela seleção de nossos relacionamentos e pelo altruísmo recíproco, aumentado a partir da fofoca e da reputação manipuladoras. Esta é a mensagem de quase todos os livros sobre as origens evolucionárias da moralidade, e nada do que eu disse até agora contradiz essa mensagem. Mas nesta parte da obra vou mostrar por que este retrato está incompleto. Sim, as pessoas são muitas vezes egoístas, e uma grande quantidade de nosso comportamento moral, político e religioso pode ser entendido como formas pouco veladas de perseguir o interesse próprio. Mas também é verdade que as pessoas se agrupam. Nós gostamos de nos juntar em times, clubes, ligas, fraternidades. Nós assumimos as identidades dos grupos e trabalhamos ombro a ombro, entre estranhos, em direção a objetivos comuns, com tanto entusiasmo que parece que as nossas mentes foram projetadas para o trabalho em equipe. Eu não penso que possamos entender a moral, a política ou a religião até que tenhamos uma boa imagem da tendência ao agrupamento humano e de suas origens. Bem, o ser humano provavelmente possui muitas características a cada época da sua jornada como criatura. Se parássemos nesse momento para considerar nossas características, uma delas poderia ser que gostamos de viver em sociedade, mas temos muitas outras características. Por que, dentre tantas, esta seria aquela que diria, então, isso é fundamental para entendermos esses processos religiosos, políticos e outros? Muitas pessoas, pela maneira como elas estão constituídas, vivem em sociedade, mas não têm nada a ver com a sociedade. Hoje o mundo permite que a plasticidade de muitas mentes se dissocie dos espaços urbanos. Você pode viver dentro de um prédio de 20 andares e ser muito pouco urbano, muito pouco sociável. Às vezes é mais ermitão do que aquele homem que vive lá no meio do rancho, da roça, no meio do lago. Nós já temos essa flexibilidade, dado as plasticidades dos meios de comunicação, das vivências que você pode ter, das tecnologias, entre outras coisas. Também, outro fator importante é por que os genes são egoístas. Não vimos esses dias um biólogo, o Lipton, dizendo exatamente o contrário? Ele diz, não são egoístas. Os genes, na verdade, eles cooperam, eles são colaboracionistas. É outra história. A história do mundo é história de colaboração, de fraternidade, não história de guerra. É um outro pensamento, não é? Mas entre um pensamento e outro, se nós entrarmos, este é o correto, aquele é o correto, não se trata disso. Os dois estão corretos e 10 mil outros de outras naturezas também estão. A questão é ver o que está correto para aquela criatura ali que está no consultório conosco, que está sendo atendida. Mas não é assim que esse autor pensa, de onde ele vem, de onde ele constrói esse pensamento, é de outro lugar. Então ele fala, quando digo que a natureza humana também é de se agrupar, quero dizer que nossas mentes contêm uma variedade de mecanismos mentais que nos tornam capazes de promover os interesses do nosso grupo em competição com outros grupos. Não somos santos, mas às vezes somos bons jogadores em equipe. Olha, gente, há tantas variações aqui, de tantas ordens. O próprio autor não ignora isso, e ele coloca. Mas só para vocês terem uma ideia das variações possíveis, olha, uma pessoa pode ser individualmente muito egoísta, rancorosa, destrutiva. Em grupo, se torna altruísta. Em relação a um outro grupo que é com quem ela deveria competir, a mescla de todas essas coisas pode torná-la altruísta de novo. Ou pode torná-la uma outra coisa. Hoje são tantos os caminhos, são tantas as possibilidades, que cada vez fica mais remoto você colocar, será assim, será assado. Em alguns segmentos é quase impossível você trabalhar via esses segmentos. Tamanhas são as variedades. Ele mesmo coloca, olha só, não somos santos, mas às vezes somos bons jogadores em equipe. Dito dessa maneira, a origem desses mecanismos grupoístas torna-se um enigma. Nós temos mentes coletivas hoje, porque indivíduos grupoístas há muito tempo superaram indivíduos menos grupoístas dentro do mesmo grupo. Ou temos mecanismos grupoístas porque grupos que conseguiram se manter unidos e cooperar prevaleceram sobre os grupos que não conseguiram se manter unidos. Se for assim, não estou invocando um processo conhecido como seleção de grupo, e a seleção de grupo foi banida como uma heresia nos círculos científicos na década de 70. Meu argumento é que a seleção de grupo foi falsamente condenada e injustamente banida. Apresento 4 novas provas que acredito que exoneram a seleção de grupo. Essa nova evidência demonstra que o valor de pensar sobre grupos como entidades reais que competem entre si. Esta nova evidência nos leva diretamente ao terceiro e último princípio da psicologia moral, que é a moralidade enlaça e cega. Sugiro que a natureza humana é principalmente egoísta, mas com uma sobreposição gregária resultante do fato de que a seleção natural funciona em múltiplos níveis simultaneamente. Indivíduos competem com indivíduos e essa competição recompensa o egoísmo, o que inclui algumas formas de cooperação estratégica. Mesmo criminosos podem trabalhar juntos em prol de seus próprios interesses. Mas, ao mesmo tempo, grupos competem com outros grupos, e essa competição favorece grupos compostos por verdadeiros jogadores de equipe, aqueles que estão dispostos a cooperar e trabalhar para o bem do grupo, mesmo quando eles puderem fazer melhor afrouxando, enganando ou deixando o grupo. Esses dois processos conduziram a natureza humana em direções diferentes e nos deram uma mistura estranha de egoísmo e altruísmo que hoje conhecemos. Penso que para muitos e muitos pode ser por aí, como ele está colocando. Mas provavelmente não é para todos. Não é? Muitas pessoas nada têm a ver com essas questões. Nem a estrada por onde elas transitam não passa por elementos de individualidade ou coletividade. Mas se não é individualidade e coletividade, o que seria? Que outra coisa teríamos que não fosse individualidade e coletividade? Há muitas outras coisas. Há muitas outras coisas. Por exemplo, uma pessoa diante de uma obra de arte, com um sentimento muito bom no coração, você para para ele e diz, isso aí que você está vivenciando, pertence a uma esfera coletiva ou individual? E essa pessoa, com um livro de Maurice Merleau-Ponty na mão, responde para você, você está se referindo aqui a mim? Ao quadro? Não, só você. Ah, então você já me separou do quadro? Não, então você e o quadro. Sim, mas eu e o quadro fazemos parte de um ambiente. Maurice Merleau-Ponty disse que meu coração está para mim, assim como eu estou para o mundo. Como você fez para distinguir o quê do quê? E essa pessoa já terá muitas dificuldades, não é? Porque ela diz, não, mas no chuveiro só tem verão e inverno. Ela diz, mas isso é o seu chuveiro. E então ela pergunta, e no seu chuveiro, quantas estações tem? Ele diz, não tem nem botão no meu chuveiro. ele se regula por outras fontes. Se quiser chover o seu chuveiro, e quando ele se aproxima, não há chuveiro. Ele diz, ué, mas eu achei que você tivesse um chuveiro, e no entanto tem água. De onde vem a água? Ele diz, do céu, de vários lugares. E aí tem que explicar para esse outro conceito da chuva, das nuvens, algo que transcende completamente o que ele está propondo. Lembrem, um pensador, quando trata de sua teoria, ele explica os critérios que ele adota, os caminhos, como ele compreende o mundo. Não é que o mundo é assim. O mundo é assim conforme a compreensão do autor que nos fala. Bem, por questão de tempo, eu assinalei muitas outras coisas. O pensamento dele é muito bonito e vai muito além. Ele fala assim, ó, os seres humanos são como as girafas do altruísmo. Somos os únicos esquisitos da natureza que ocasionalmente, mesmo que raramente, podem ser tão despidos de egos e grupoístas como as abelhas. Se o seu ideal moral é a pessoa que dedica sua vida a ajudar estranhos, então ok, essas pessoas são tão raras que enviamos equipes de cinemas para gravá-las para as notícias da noite. Mas se você se concentrar, como fez Darwin, no comportamento de grupos de pessoas que se conhecem e compartilham metas e valores, nossa capacidade de trabalhar em conjunto, dividir mão de obra, ajudar uns aos outros e funcionar como uma equipe é tão abrangente que nem percebemos isso. Você nunca verá a manchete: 45 estudantes universitários não relacionados, trabalham juntos de forma cooperativa e sem pagamento para se preparar para a noite de abertura de Romeu e Julieta. Quando Williams propôs seu exemplo fantasioso de servos trabalhando juntos para proteger a manada, não ficou óbvio que grupos humanos fazem exatamente isso? Por seu próprio critério, se as pessoas em todas as sociedades se organizam prontamente em grupos cooperativos, com uma clara divisão de trabalho, então essa habilidade é um excelente candidato para ser uma adaptação relacionada ao grupo. Como o próprio Williams afirmou, somente com uma teoria da seleção entre grupos podemos conseguir uma explicação científica de adaptações relacionadas ao grupo. Aqui nós paramos, mas eu convido vocês a prosseguirem a leitura, por questão de tempo, apenas pararemos aqui, da obra A Mente Moralista, ok? Vou desligar o gravador para que vocês coloquem reflexões, considerações finais.